A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar como funcionam as ações da Vara de Família e Infância no Fórum Descentralizado do bairro Boqueirão. Quem está comigo para esta entrevista é o magistrado Leonardo Bechara Stancioli, juiz de direito da 2ª Vara de Família e Infância do Fórum Descentralizado do Boqueirão. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Gostaria de desejar também um excelente dia aí para os nossos ouvintes, agradecer a oportunidade aí de apresentar um pouco da Vara de Família e Infância do Fórum Descentralizado do Boqueirão para a sociedade. E é um grande prazer poder, nessa manhã, estar aqui com você. Muito obrigado. Com vocês, né, em geral. Muito obrigado.
Bom, magistrado, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é para um juiz como o senhor, que atuava recentemente uma vara de execuções penais, agora passa a atuar junto a uma vara da família, sucessões, infância e juventude.
Então, Patrícia, pode parecer, de certa maneira, assim, um tanto quanto desafiador, porque há alguns anos já na área criminal e agora voltar os olhos para a infância, para a juventude, para a área de família, como eu havia dito, pode parecer um pouco desafiador, mas, ao contrário, é muito gratificante poder atuar nessas áreas tão sensíveis, igual a família e a infância, porque a gente pode observar que, por trás desses processos que tramitam ali na unidade, existem vidas, né, que são colocadas à apreciação do magistrado muito antes do que os processos que ele analisa naquele momento. São processos carregados de emoção, carregados, às vezes, de uma carga de dor, sofrimento, e que levam o magistrado, na apreciação do processo, a trabalhar com muita cautela, com muita prudência, com muita sabedoria, para entregar aquele caso que está sendo analisado a melhor solução. Né? São matérias que o magistrado não aplica simplesmente a letra fria da lei, ao contrário, ele utiliza de critérios como, eu havia dito, muito bom senso, muito equilíbrio, buscando sempre a melhor solução para as partes, porque na maioria das vezes as relações familiares relacionadas à infância, elas não terminam com a sentença, né? Diferentemente de outras áreas, que o juiz profere a sentença e cada parte vai para o seu respectivo lado. Na infância, não. Na família, muito menos. Muitas vezes o magistrado sentencia uma ação de alimentos e essa relação, ela continua existindo, o pai tendo que pagar alimentos, todo aquele, em tese, conflito, ainda que virtual, ele permanece. Então, o magistrado tem que atuar com muita sensibilidade para realmente fazer a justiça ali no caso concreto, sabe? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, muito satisfeito, muito motivado e impressionado tanto que é importante a presença do magistrado na sociedade e para que ele possa fazer parte, como eu sempre gosto de dizer, o magistrado na área da família e infância, ele nada mais é do que um instrumento de transformação social. Ele tem que estar presente, ele tem que ser atuante, muitas vezes na infância, proativo, em busca da defesa da criança, para que ela possa se projetar na vida, em um desenvolvimento sadio, tanto físico quanto psíquico, sabe? Psicológico, vamos dizer assim.
Sim.
Então, estou muito feliz com essa oportunidade, sabe, Patrícia?
E o senhor está atuando justamente em uma unidade que tem aí uma região muito extensa, né? Um número populacional grande, que é a região do Boqueirão.
Isso, exatamente. Na verdade, o que acontece? Os fóruns descentralizados, eles foram pensados como maneira de exatamente aproximar a sociedade do Poder Judiciário, né? Veio desmistificar aquela ideia de uma justiça inalcançável, de uma justiça distante. Veio desmistificar essa ideia de que a justiça seria para classes mais favorecidas. Ela vem trabalhar com uma ideia de acesso à justiça, né, e de humanização do procedimento. Desde o início, quando a pessoa chega ao fórum, até o final, quando o processo é sentenciado, e após a sentença, também existe um acompanhamento, né? Nos procedimentos em que há uma execução, nos procedimentos em que a parte retorna com outra pretensão. Então, assim, o fórum descentralizado, do Boqueirão em especial, ele tem por abarcar quatro bairros, que é o Boqueirão, o Alto Boqueirão, o Auer e o Xaxim. Então, a população desses quatro bairros, elas estão submetidas, tanto na área do Juizado Especial Civil e Criminal, cuja a magistrada titular é a doutora Giane Moresi, que é a diretora do fórum, e na segunda vara, que é Família e Infância, que está sobre a minha administração. Esses quatro bairros, então, eles estão submetidos nessas respectivas áreas ao Fórum Descentralizado do Boqueirão. Então, assim, é uma matéria que faz, é uma oportunidade que essa descentralização, ela faz com que a justiça, ela esteja, de fato, presente na sociedade, né? De portas abertas para que essa sociedade possa comparecer ao fórum e, comparecendo ao fórum, ela possa realizar ali o seu desejo, às vezes, muitas vezes, nem de demandar a outra parte, nem de acionar a outra parte, mas de ter um conselho, de ter uma orientação. Então, o Fórum Descentralizado do Boqueirão, as portas estão abertas, até para isso a sociedade tem que entender que ela pode comparecer ao fórum, né? Ela tem núcleos de faculdade, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, as secretarias, o Poder Judiciário, os juízes estão extremamente preparados para orientar muitas vezes as partes. As partes, às vezes, não querem acionar outra, ajuizar uma ação, uma demanda contra a outra parte. Às vezes, elas querem uma orientação, saber como que funciona, como que pode resolver da melhor forma. Então, pode procurar uma solução diversa desse dado processual, sabe? Então, essa descentralização dessas unidades, elas são muito importantes para essa realização da justiça, de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva.
A população, então, percebe, magistrado, o poder judiciário mais próximo, já que está ali dentro da comunidade, ou seja, vivenciando os problemas locais?
Exatamente, não tenho dúvida. A sociedade, ela vai se sentir mais amparada, porque essa, como eu disse, essa descentralização, ela facilita o trâmite de processos, a celeridade dos processos, a efetividade, o conhecimento do magistrado da realidade daqueles bairros, né, que cada bairro tem a sua realidade, cada bairro tem a sua maneira de ser, né, às vezes, seja social ou economicamente falando, o bairro ele tem a sua sensibilidade que tem que ser conhecida pelo magistrado. Isso facilita com que o magistrado, ao final, caso haja uma demanda, possa preferir a melhor decisão, a decisão mais acertada para aquela comunidade, sabe?
E o senhor já percebeu esse perfil da unidade em que o senhor atua?
Sim, o que eu percebi é que existe no Fórum Descentralizado do Boqueirão, e até o pessoal eu gostaria de deixar ali o endereço, que é na rua Marechal, é Avenida Marechal Floriano, sabe? É 8257. Que está de portas abertas para receber quem quiser ali comparecer, para tirar toda espécie de dúvida, esclarecimentos, às vezes, necessários. E isso resolve a maioria dos problemas. Eu já tive a oportunidade, sim. Eu me deparei com um fórum extremamente organizado, muito bem conduzido pela juíza doutora Giane, que é a diretora do fórum, que cuidou de todos os detalhes para que o fórum funcionasse da maneira como funciona. Os funcionários extremamente preparados, né? Tem núcleo técnico voltado à análise psíquica, de amparo psicológico, né? De assistência social, ali se trabalha com conselho tutelar, ali se trabalha com psicólogos, como eu disse, com assistentes sociais, os funcionários do Poder Judiciário extremamente preparados, prontos para receber demandas. Ali temos Defensoria Pública, o Ministério Público, somos dois juízes agora. Então, assim, o fórum está preparado para atender a sociedade da melhor forma. E isso é muito importante que a sociedade saiba disso, sabe? Essa, como eu disse lá no começo, essa desmistificação da dificuldade do acesso à justiça. Não há. A justiça está de portas abertas para receber a população da melhor forma possível.
Sim. Quais são os tipos de processos e litígios mais comuns, magistrado, de responsabilidade da unidade em que o senhor atua?
Então, na segunda vara, que é a vara que eu sou o juiz, ali a gente trabalha com os processos relacionados à vara da família e à vara da infância. Os processos mais comuns que a gente observa na vara da infância são processos relacionados a ações de alimentos. Essa é a grande maioria que eu tenho observado nesse tempo que estou lá.
Sim.
Aliado a ela, ações de guarda, né, ações de dissolução, reconhecimento e dissolução de união estável, ações de divórcio. A gente se depara muitas vezes também com ações voltadas a processos de infância, autorizações para viagem, que tem bastante, né? Investigação de paternidade, no caso da família, e também da infância. E na área da infância, medidas de proteção, né, de pessoas e menores que estão em situações de risco por diversos fatores, que são acolhidas, e nesses acolhimentos elas são cuidadas até para que se possa direcionar da melhor forma um retorno sadio à entidade familiar ou uma destituição do poder familiar e encaminhamento para adoção. Então, ali, são tratados assuntos, como eu disse, muito sensíveis, sabe, Patrícia?
Sim.
E atrás desses procedimentos, pode observar, pelo que a gente tem conversado aqui, existem vidas que elas têm que ser muito bem cuidadas, porque uma decisão ali impensada, uma decisão mal refletida, ela pode causar um dano muito maior do que um dano simplesmente processual.
Isso
então, são demandas que
para as duas partes, né, magistrado?
Para as duas partes, com certeza. Se tem um lado, uma mãe demandando alimentos para o filho, de outro lado tem um pai que também tem interesse muitas vezes em resolver essa situação da melhor forma. Né? Existem ações de divórcio, ações de reconhecimento e dissolução de união estável, que para as partes um dia já foram felizes, já juraram amor, né, já construíram uma vida, um patrimônio juntos. E naquele momento ali da dissolução, existe muita dor, muito sofrimento. E o Poder Judiciário está ali para resolver da melhor forma essa situação, para que as partes, de certa forma, saiam menos, entre aspas, machucadas daquele procedimento e consigam resolver as suas desavenças, aparar suas arestas, conduzir o melhor convívio da criança com os pais que ali se divorciaram, sabe? Tentando um compartilhamento de guarda e fazer com que essa dissolução, no caso do divórcio, da união estável, seja feita da melhor maneira, amparada muitas vezes por psicólogos, por assistentes sociais, que trabalham ali a criança, que trabalham a família, a fim de resolver problemas sentimentais que muitas vezes são maiores do que problemas patrimoniais, sabe?
E pelo fórum descentralizado, doutor Leonardo, é possível realizar, né, ações com base em conciliação e mediação? Esse é o objetivo?
Assim, a conciliação e a mediação, elas são imprescindíveis, né? Tanto é que hoje está regulamentado no Código de Processo Civil que após o juiz receber aquela petição, e o início da ação, ele, tomando as providências preliminares, ele já vai designar uma audiência de conciliação e mediação. Há uma diferença entre um e outro, mas, em regra, a conciliação ela vai ser designada pelo juiz para que seja trabalhada junto a pessoas extremamente treinadas, né, no que a gente chama do CEJUSC, que é o Centro ali de Mediação e Conciliação, que vai tentar fazer com que aquelas partes elas se entendam naquele início do procedimento, que é quando há um consenso, querendo ou não, há uma pacificação. Né? As pessoas cedem de um lado, cedem de outro, e chegam ao acordo, as duas saem em tese satisfeitas, se não satisfeitas, conformadas, e aquele litígio ele tende a terminar, né? Ou nem mesmo a prosseguir ou continuar existindo. Quando não há o acordo, aí sim as partes elas perpetuam ali naquele procedimento até que seja resolvido pelo juiz, que a todo tempo no processo pode tentar a conciliação entre as partes para que aquela demanda venha a terminar. Então, assim, nessas ações que envolvem família, a conciliação, essa intervenção, essa mediação, ela é importantíssima, porque muitas vezes as partes têm a oportunidade de falarem umas para as outras e ali poderem relatar os sentimentos, às vezes as mágoas, as angústias, e colocarem as claras e resolverem o problema. Então, essa mediação, ela resolve muitos, muitos supostos problemas que existem, ou se existirem problemas reais, eles são muitas vezes também resolvidos. E é muito importante essa conciliação e mediação nos fóruns descentralizados, em todos em geral, mas nos centralizados a gente sente também a importância e que resolve muitos problemas, sabe?
E como a vara em que o senhor trabalha se adaptou, está se adaptando para manter os processos e demandas em dia, magistrado, durante essa pandemia do novo coronavírus?
Então, Patrícia, é uma situação delicada, é uma situação difícil que o país está enfrentando, né? A gente tem observado que o país, as pessoas, elas estão tendo que se adequar àquilo que a gente anda resistindo em dizer, mas que é a nossa atual realidade, e não sabemos se essa realidade, quanto tempo vai se perdurar, né?
Sim.
O fato é que o Poder Judiciário não pode ficar alheio a essas circunstâncias. Então, eu vejo pelo Boqueirão, que é o que eu posso falar, né, a segunda vara do Boqueirão, e a gente pode acompanhar também pelas notícias que o Paraná, sem desmerecer outros estados, mas o Paraná, se não for o maior, é um dos estados que maior produz, né? Nessa época de pandemia, em que há o procedimento virtual, os juízes do Paraná são um dos que mais produzem no país. Então, de fato, a produtividade tem aumentado muito. E no Fórum do Boqueirão também. Nós temos trabalhado muito, temos observado que a carga de processos ela está diminuindo de fato. Né? Há uma certa dificuldade em relação à realização de audiências. Existe, mas elas, na área da infância, nas áreas mais sensíveis, elas estão sendo realizadas. As audiências concentradas, que são determinadas, elas estão sendo realizadas para traçar ali o melhor destino para a criança. Né, ainda que virtualmente estão sendo realizadas. As audiências de família, de instrução e julgamento, que foram sobrestadas por hora, mas já estão prestes a retornar ali a sua realização. Então, assim, não o impacto no Poder Judiciário dessa pandemia, em termos de produtividade, foi positivo. Os juízes estão produzindo muito mais, até por diversos motivos, mas a resposta, pelo que a gente tem observado, é muito boa. E no Fórum do Boqueirão, da mesma forma. Ali o trabalho não para. Estamos trabalhando muito por dia. Estamos entregando a prestação jurisdicional de uma maneira muito célere, muito rápida, muito efetiva. E esperamos ainda aprimorar mais para que a população, o jurisdicionado, se sinta mais seguro e confiante no Poder Judiciário. Isso é muito importante dizer. A população tem que confiar no Poder Judiciário. Salvo aí entendimento contrário, com todo respeito às pessoas que entendem de forma diferente, só que a população tem que acreditar no Poder Judiciário, tem que confiar no Poder Judiciário, sabe? Os juízes, eles são os responsáveis pela proteção dos direitos e das garantias fundamentais do cidadão, sabe? Você colocar em xeque a idoneidade de um juiz, você está colocando em xeque a própria sociedade, sabe? Você não pode atacar, com todo respeito, como eu disse, opiniões em contrário, não pode atacar o Poder Judiciário dessa forma, tentar descredibilizar o Poder Judiciário, porque você está descredibilizando a própria sociedade, que a única garantia, a garantia maior que a sociedade tem é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que vai garantir que os direitos vão ser respeitados. O Poder Judiciário é que vai garantir que eventual descompasso em relações sociais, elas sejam novamente harmonizadas. é que vai entregar novamente a dignidade para uma pessoa, é que vai proteger uma criança. Então, é muito importante que o Poder Judiciário esteja cada vez mais fortalecido. E uma das maiores formas de se fortalecer o Poder Judiciário é a credibilidade perante a sociedade e a confiança que a sociedade tem que depositar no Poder Judiciário. É o que a gente tenta e está tentando todos os dias, juntos ali, eu posso dizer pelo descentralizado do Boqueirão, tanto eu quanto a doutora Giane, juntos, tentando fazer com que a população ela acredite cada vez mais na entrega séria e efetiva da prestação jurisdicional.
E já dá para avaliar se com essa pandemia os relacionamentos familiares estão mudando ou mudaram de alguma forma pelas demandas que chegam ao senhor?
Pois é, Patrícia, sim. É um desafio para as entidades familiares, né? Acredito eu. Um desafio positivo, né? Que faz com que as pessoas nessa época de pandemia e quarentena estejam mais próximas umas das outras, coisas que na correria do dia a dia muitas vezes não acontece, né? Maridos, mulheres, esposas saem cedo das suas residências, mal encontram, mal conversam durante o dia, né? Retornam cansados por vezes à noite, às vezes não conseguem nem conversar com as crianças. Ou nessa época de pandemia é uma oportunidade que a gente tem observado das pessoas se reencontrarem, se redefinirem como seres humanos, se conhecerem um pouco mais. É claro que isso faz com que o convívio diário, intenso, ele tem que ser aprimorado, porque muitas vezes há uma certa incompatibilidade de ânimos por diversos motivos. Seja porque não tinha essa oportunidade de estar tão perto durante tanto tempo juntos, seja porque começam a dividir coisas que antes as pessoas não observavam, sejam por dificuldades mesmo que a sociedade está enfrentando, seja economicamente, socialmente, de exclusão, de todas as sortes. Assim. Isso faz com que os ânimos estejam exaltados. Né? Estando exaltados, podem acontecer situações que distorcem um pouco daquilo que a gente espera de uma convivência sadia entre casais, o que vai desaguar muitas vezes no Poder Judiciário. E é muito importante falar com a sociedade em geral que tem que ter muita cautela nessa hora, né? Nós temos que ter muita calma nas relações sociais para que não haja nenhuma situação inadmissível, né? Pelo direito, pela sociedade. Exemplo, nos casos de violência doméstica, que são inadmissíveis, né? Mais uma vez, temos sempre que ressaltar a importância da presença das instituições na proteção da mulher. E muitas vezes essas relações, na época de quarentena, têm desaguado por uma série de fatores, situações delicadas, e que vão desaguar no Poder Judiciário. Na área da família, eu acredito que seja um dos maiores desafios, né? Porque as pessoas elas vão passar a se conhecer, reencontrar, né? Casais de 20 anos juntos, às vezes, passam a se reencontrar e muitas vezes descobrem que nem conhecem mais a outra pessoa que está ao lado.
Sim.
E é hora de ter muita calma, né? De se redefinirem ali, como eu disse antes, como ser humano, como casal, enfim, como uma família, né? Talvez seja o momento das pessoas se refletirem e fortalecer ainda mais os vínculos familiares.
Pensando em tudo isso que o senhor falou, em um cenário pós-pandemia, podemos ter aí mais ações e processos aumentando no judiciário?
Veja, Patrícia, eu não sei se na área de família o pós-pandemia ainda aumentará mais o número de processos. Porque eu acredito que no momento da pandemia, a área de família talvez seja mais demandada que as outras áreas. No seguinte sentido, por óbvio que as varas cíveis, acredito eu, que estão bem assoberbadas nesse momento de pandemia, principalmente a demandas voltadas a contratos que envolvem transações bancárias, por exemplo, as dificuldades hoje que o ser humano tem enfrentado, os desequilíbrios econômicos, financeiros relacionados aos contratos, mas na área da família, o pós-pandemia, acredito eu que seja também, de certa forma, vamos dizer assim, também delicado, né? Mas acredito que o momento que haja mais circunstâncias delicadas seja durante a pandemia, em que as pessoas têm que tomar esse cuidado que a gente conversou em relação ao fortalecimento dos vínculos conjugais, familiares, pais com filhos, conviventes, maridos e mulheres. Então, assim, eu acho que é a época em que os ânimos possam estar mais inflamados. Depois da pandemia, acredito que vai ser na área da família uma área um pouco mais de ajustes, de pacificação, né, de coisas relacionadas a maior, entre aspas, calmaria relacionadas a procedimentos. Talvez outras áreas sejam mais demandadas do que a área de família. Assim espero, né? Uhum. E o trabalho voltado na área de família, que eu tenho observado, eu não posso nem falar muito das minhas experiências, né, Patrícia? Porque eu tenho mais expectativas do que experiências. Porque fiquei muito tempo na área criminal. Mas as minhas expectativas são muito boas. Boas, e eu tenho buscado muito estudar, muito conhecimento, converso muito com colegas que têm muita experiência na área de família para que eu possa compartilhar aí essas histórias que eles já viveram. E eu estou voltando a minha atitude, a minha atuação jurisdicional, sempre na busca do consenso, da melhor solução, né, da pacificação social, da pacificação das partes, da pacificação familiar, né, para que a criança ela tenha um ambiente sadio, que ela possa crescer e se desenvolver dentro de um seio seguro, familiar seguro. Então, a minha atuação está voltada para esse sentido, de ter que enfrentar pretensões resistidas, em que há demandas calorosas, mas sempre tentando fazer com que as partes elas entrem em consenso, e entrando em consenso, elas possam sair mais tranquilas e envolvendo crianças, possibilitar que essa criança não sofra, que essa criança consiga saber que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, e que esse pai e a mãe estarão com ela presentes durante toda a vida. Sabe?
Muito bom, magistrado. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Ah, que bom. Obrigado, Patrícia. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Eu estou muito motivado com a área da infância, com a área da família. É uma área nova para mim, mas é uma área encantadora. É uma área, como eu disse por toda essa nossa conversa, que é uma área que demanda uma cautela, uma sensibilidade muito grande do magistrado. A gente se reconhece, a gente se encontra nos procedimentos, a gente sofre com os procedimentos, a gente tenta lutar para que essas pessoas elas sejam felizes, na verdade, né? Que elas consigam resolver da melhor forma os problemas. Que a gente sofre junto, por isso que eu acho que essa área ela é muito sensível e ela demanda uma maturidade, ela demanda uma cautela muito grande, sabe? E, então, eu gostaria de dizer isso, que as portas do Fórum Descentralizado do Boqueirão estão abertas à sociedade. Né? Nós temos duas varas, só para que a sociedade tenha certeza de que, quando comparecer, saber o que vai encontrar. Né? Nós temos duas varas. A primeira vara é a da vara da doutora Giane Maria Moresi, que é a juíza responsável pelo juizado civil e criminal, que é uma juíza excelente. É a diretora do fórum, né, é uma juíza, é um exemplo de juíza. E a segunda vara, ali estou, para tratar das áreas de infância e família, e convidar a sociedade a comparecer ao Fórum do Boqueirão, ali na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8257, no Boqueirão, para que elas possam conhecer a realidade do fórum, para que elas possam entender que a justiça está ali para atendê-las, né, que não há essa distância, nem essa dificuldade, e que elas possam confiar cada vez mais no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário está ali para garantir, para defender os direitos de cada uma das partes. Muito obrigado, Patrícia, pela oportunidade. Queria desejar um bom dia, uma boa semana a todos.
Eu que agradeço novamente a sua entrevista hoje, magistrado. Muito obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau.
Eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Conversei hoje com o magistrado Leonardo Bechara Stancioli, juiz de direito da 2ª Vara de Família e Infância do Fórum Descentralizado do Boqueirão. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.